Uma semana depois da recente designação de criar a primeira estaca de Moscou, Rússia, assisti a uma conferência do distrito em São Petersburgo. Enquanto falava de minha gratidão pelos primeiros missionários e líderes locais que deram força à igreja na Rússia, mencionei o nome de Vyacheslav Efimov. Ele foi o primeiro converso russo a tornar-se presidente de missão. Ele e a esposa saíram-se maravilhosamente bem nesse encargo. Pouco depois de terminarem sua missão, e para grande tristeza nossa, o presidente Efimov faleceu subitamente. Ele tinha apenas 52 anos de idade. Enquanto falava daquele casal pioneiro, senti-me inspirado a perguntar à congregação se a irmã Efimov estava presente. Bem no fundo do salão, uma mulher se levantou. Convidei-a a vir até o microfone. Sim, era a irmã Galina Efimov. Ela falou com convicção e prestou um vigoroso testemunho do Senhor, de seu Evangelho e de sua igreja restaurada. Ela e o marido tinham sido selados no templo sagrado. Ela disse que estavam unidos para sempre. Ainda eram companheiros missionários, ela deste lado do véu e ele do outro lado. Com lágrimas de alegria, ela agradeceu a Deus pelos sagrados convênios do templo. Chorei também, compreendendo plenamente que a união eterna que aquele fiel casal exemplificava era o resultado justo de fazer, guardar e honrar convênios sagrados. Um dos conceitos mais importantes da religião revelada é o do convênio sagrado. Em termos legais, um convênio geralmente denota um acordo entre duas ou mais partes. Mas, no contexto religioso, um convênio é muito mais significativo. É uma promessa sagrada a Deus. Ele determina os termos. Cada pessoa pode decidir aceitar esses termos. Se a pessoa aceitar os termos do convênio e obedecer à lei de Deus, ela recebe as bênçãos associadas ao convênio. Sabemos que quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Ao longo das eras, Deus fez convênios com seus filhos. Seus convênios ocorrem ao longo de todo o plano de salvação e, portanto, fazem parte da plenitude de seu evangelho. Por exemplo, Deus prometeu enviar um Salvador para seus filhos, pedindo, por sua vez, que obedecessem à sua lei. Na Bíblia, lemos a respeito de homens e mulheres do Velho Mundo que foram identificados como filhos do convênio. Que convênio? O convênio que Deus fez com seus pais, dizendo a Abraão: "Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra." No livro de Mórmon, lemos a respeito de pessoas do Novo Mundo que também foram identificadas como filhos do convênio. O Senhor ressuscitado informou a elas: "E eis que vós sois os filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com vossos antepassados, dizendo a Abraão: e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra." O Salvador explicou a importância de sua identidade como filhos do convênio. Ele disse: "O Pai ressuscitou-me para vir primeiramente a vós e enviou-me para abençoar-vos, desviando cada um de vossas iniquidades, e isto porque sois os filhos do convênio." O convênio que Deus fez com Abraão e mais tarde reafirmou com Isaque e Jacó é de transcendente importância. Ele contém várias promessas, incluindo: Jesus o Cristo nasceria da linhagem de Abraão. A posteridade de Abraão seria numerosa, teria direito a uma descendência eterna e também o direito a ter o sacerdócio. Abraão se tornaria pai de muitas nações. Certas terras seriam herdadas por sua posteridade. Todas as nações da terra seriam abençoadas por sua semente. E esse convênio seria eterno, até por mil gerações. Algumas dessas promessas foram cumpridas, outras ainda estão pendentes. Cito uma antiga profecia do Livro de Mórmon. Nosso pai Lehi não falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias. Convênio esse que o Senhor fez com o nosso pai Abraão. Não é incrível? Cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo nascer em Belém, os profetas sabiam que o convênio abraâmico seria finalmente cumprido somente nos últimos dias. Para facilitar o cumprimento dessa promessa, o Senhor apareceu nestes últimos dias para renovar esse convênio abraâmico. Para o profeta Joseph Smith, o mestre declarou: Abraão recebeu promessas relativas à sua semente e ao fruto de seus lombos, dos quais tu provens, meu servo Joseph. Esta promessa é vossa também, porque sois de Abraão. Com essa renovação, recebemos, como os antigos, o santo sacerdócio e o Evangelho eterno. Temos o direito de receber a plenitude do Evangelho, desfrutar as bênçãos do sacerdócio e qualificar-nos para mais grandiosas das bênçãos de Deus, a vida eterna. Alguns de nós somos semente literal de Abraão, outros são reunidos à sua família por adoção. O Senhor não faz distinção. Juntos recebemos essas bênçãos prometidas se buscarmos o Senhor e obedecermos a seus mandamentos. Mas, se não o fizermos, perderemos as bênçãos do convênio. Para ajudar-nos, sua igreja provê bênçãos patriarcais para dar a cada pessoa que a recebe uma visão de seu futuro, bem como com seu vínculo com o passado. Sim, uma declaração de linhagem que remonta a Abraão, Isaque e Jacó. Os irmãos do convênio têm o direito de qualificar-se para o juramento e convênio do sacerdócio. Se forem fiéis de modo a obter estes dois sacerdócios e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Isso não é tudo. Os homens que receberem dignamente o sacerdócio recebem o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que recebem o Senhor recebem Deus o Pai, e aqueles que recebem o Pai recebem tudo o que Ele tem. Bênçãos incríveis fluem desse juramento e convênio para os homens, as mulheres e crianças dignos do mundo inteiro. Temos a responsabilidade de ajudar a cumprir o convênio abraâmico. Nossa é a semente pré-ordenada e preparada para abençoar todas as pessoas do mundo. É por isso que o dever do sacerdócio inclui a obra missionária. Após cerca de 4.000 anos de espera e preparação, este é o dia indicado em que o Evangelho deverá ser levado para as nações da terra. Este é o momento da prometida coligação de Israel. E podemos participar. Não é emocionante? O Senhor conta conosco e com nossos filhos. E Ele está profundamente grato por nossas filhas, que servem dignamente como missionários e missionárias nesta grande época de coligação de Israel. O livro de Mórmon é um sinal tangível de que o Senhor começou a reunir a Israel de seus filhos do convênio. Este livro, escrito para os nossos dias, declara que um de seus propósitos é o de que, cito, sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel já está começando a ser cumprido, pois eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com seu povo da casa de Israel. Final da citação. De fato, o Senhor não esqueceu. Ele abençoou a nós e a outras pessoas no mundo inteiro com o livro de Mórmon. Um de seus propósitos é o de convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo. Ele ajuda-nos a fazer convênios com Deus, convida-nos a lembrar-nos dele e a conhecer seu Filho amado. É outro testamento de Jesus Cristo. Os filhos do convênio têm o direito de receber sua doutrina e de conhecer o plano de salvação. Eles reivindicam isso fazendo convênios de importância sagrada. Brigham Young disse, todos os santos dos últimos dias fazem um novo e eterno convênio ao filiarem-se a esta igreja. Fazem um novo e eterno convênio de apoiar o reino de Deus. Eles guardam o convênio pela obediência a seus mandamentos. No batismo, fazemos o convênio de servir ao Senhor e guardar seus mandamentos. Quando tomamos o sacramento, renovamos esse convênio e declaramos nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Por meio disso, somos adotados como seus filhos e filhas e somos conhecidos como irmãos e irmãs. Ele é o Pai de nossa nova vida. Por fim, no templo sagrado, podemos tornar-nos co-herdeiros das bênçãos de uma família eterna, como foi prometido a Abraão, Isaac, Jacó e a sua posteridade. Assim sendo, o casamento celestial é o convênio de exaltação. Quando nos damos conta de que somos filhos do convênio, sabemos quem somos e o que Deus espera de nós. Sua lei está escrita em nosso coração, Ele é nosso Deus, e somos seu povo. Os filhos comprometidos do convênio permanecem firmes, mesmo em meio às adversidades. Se essa doutrina estiver profundamente implantada em nosso coração, até o aguilhão da morte será amenizado e nosso vigor espiritual será fortalecido. O maior elogio que pode ser conquistado nesta vida é o de ser conhecido como guardador de um convênio. As recompensas para o guardador de convênios serão recebidas tanto nesta vida quanto na vida futura. As Escrituras declaram que devemos considerar o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu e habitarão com Deus em um estado de felicidade sem fim. Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada para abençoar todas as pessoas. O presidente Thomas S. Monson é seu profeta hoje. E nós, como fiéis filhos do convênio, seremos abençoados agora e para sempre. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.